A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No desenvolvimento do raciocínio está a verdadeira união da humanidade, pois no raciocínio está o ponto positivo da vida eterna. Para ver que ser racional tudo é, por a verdadeira origem da humanidade, de tudo ser racional. O raciocínio é o condutor da união dos povos, que traz o verdadeiro equilíbrio de todos e de tudo. Traz o equilíbrio de todos e traz o equilíbrio do tempo, por a natureza estar ligada à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita. E essa energia equilibra todos e equilibra a natureza. A natureza estando equilibrada, todos ficarão equilibrados e tudo ficará equilibrado. Mas a natureza ligada a essas duas energias do chão, elétrica e magnética, tem mesmo que ser uma natureza variante, como é variante o pensamento de todos. E por todos viverem variando, muitos se tornaram desequilibrados. E a natureza, por viver variando, é que é desequilibrada, por estar ligada a essas duas energias, energia elétrica e magnética, que compõem o mundo. E esse conjunto elétrico e magnético é que compõe esse segundo mundo. Para ver que a energia racional traz o equilíbrio de todos e de tudo e da natureza, por a fase natural da natureza ser racional. Por ser racional, passará a ficar equilibrada com todos os seus feitos, por a energia racional ser a energia do primeiro mundo. E por ser do primeiro mundo, o primeiro mundo é que comanda esse segundo mundo, para ver que a energia racional é o ponto de equilíbrio de tudo e de todos. Com a evolução da energia racional, com o decorrer do tempo, a natureza vai se equilibrando até ficar equilibrada de uma vez pelo desenvolvimento da energia racional, por a fase natural da natureza ser racional. E todos os seus feitos acompanharão o seu equilíbrio por a fase natural da natureza ser racional, por a natureza estar ligada à energia racional. E até chegar lá, a racionalização já estará em grande progresso pelo equilíbrio de todos transmitido pelo desenvolvimento do raciocínio, por o raciocínio ser o ponto vital da vida eterna. Hoje a natureza vive completamente desregulada, já de muito, mas com a evolução do seu progresso, feito pela energia racional, ela irá se equilibrando e passará a regular certo, como todos os seus feitos começarão a se unirem pelo desenvolvimento do raciocínio. Aí então, havendo a união da natureza com o raciocínio, por a natureza estar equilibrada com todos os racionais, uma coisa acompanha a outra. A natureza acompanha a evolução do desenvolvimento do raciocínio e o raciocínio acompanha o desenvolvimento da natureza. Com o tempo, a natureza ficará equilibrada, como todos que estão ligados ao mundo racional. A natureza passará a ficar ligada ao mundo racional pelo desenvolvimento feito pela energia racional. Uma coisa equilibra a outra e ambas se tornam iguais. Assim é o auge da fase da racionalização dos povos, por passarem a conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. E quem é ele? O mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza, sendo o primeiro mundo o verdadeiro dono desse segundo mundo, sendo o primeiro mundo a causa do segundo mundo. Não há segundo sem primeiro, não há pai sem filho, o pai é o primeiro e o filho é o segundo. Hoje, com o desenvolvimento feito pela energia racional, todos voltarão para o mundo racional por ser o raciocínio, um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. E hoje chegou nesse segundo mundo a fase racional, a fase do desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia racional ficar desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o mundo racional, o mundo do seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza, para ver que por meio do progresso das transformações naturais da natureza, tudo vai se aperfeiçoando de pouco em pouco, por tudo ir se transformando, e assim vai tudo se aproximando do seu verdadeiro estado natural, e quando perceberem, estão todos ligados ao mundo racional, e todos assim voltando naturalmente para o primeiro mundo, o mundo racional, e terminando nesse segundo mundo, esta classe que no segundo milênio era de animal racional, e hoje, na fase do terceiro milênio, a classe é de aparelho racional. Hoje, todos estão sabendo e vendo quem são, de onde são, por que que assim são, e de onde vieram e para onde vão, e o que é o futuro da racionalização dos povos, que é a união da natureza com todos, pelo desenvolvimento feito pela energia racional, fazendo assim a união da natureza com seus feitos, e a natureza passando a ser equilibrada como seus feitos, que são os racionais que ainda estão nesse segundo mundo. A natureza só é desregulada por estar ligada a essas duas energias que sempre mantiveram o desequilíbrio da natureza e de seus feitos, sendo a causa do desequilíbrio da natureza essas duas energias do chão, elétrica e magnética, que são a causa do desequilíbrio dos pensadores. E por os pensadores estarem ligados nessas duas energias, é que são sofredores imortais, por estarem sendo lapidados por elas e pela natureza desregulada. A causa da natureza ser desregulada é para a lapidação dos seus feitos. Por a natureza ser desregulada, é que ela é cheia de defeitos monstruosos. Para quê? Para a lapidação do animal racional, quando estavam na fase do segundo milênio. Agora, na fase do terceiro milênio, a natureza mudará de comportamento, por estar ligada à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita. E esse comportamento é naturalmente pelo progresso e evolução da natureza ser feita pela energia racional. E assim vai tudo mudando naturalmente, se transformando para melhor sempre, até a melhora total, até que a natureza passe a ser uma natureza racional. Depois que a natureza passar a ser racional, pelo desenvolvimento feito pela energia racional, tudo e todos estarão completamente equilibrados. Aí brilhará a fase da racionalização, a união da natureza com todos que aqui estão, e a união da natureza com o primeiro mundo, o mundo racional, para ver que o progresso das transformações naturais da natureza trará, com o decorrer do tempo, o perfeito equilíbrio de todos e de tudo, por tudo ser evolução natural da natureza. Agora a natureza está no seu início da fase racional, como todos agora é que estão conhecendo a fase racional, a fase do terceiro milênio, e que de pouco em pouco todos passarão a conhecer por a evolução natural da natureza ser racional, e com o decorrer do tempo todos vão tomando conhecimento, até que todos passarão a conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio e a fase do desenvolvimento da natureza para o seu aperfeiçoamento e passar a regular certa, como certa é a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, a energia do primeiro mundo, do mundo racional. Essa é a evolução de tudo que está fora do seu verdadeiro lugar, que o verdadeiro lugar do habitante do mundo racional, que está materializado em forma do raciocínio, é o mundo racional, o seu verdadeiro lugar, e a máquina de matéria no seu verdadeiro lugar, que é a planície racional, que no se transformar deu causa à existência da matéria e a causa das máquinas de matéria. Hoje a fase racional, a fase natural da natureza, é a fase das transformações, do desenvolvimento das desmaterializações, para que tudo, depois de desmaterializado, chegue na sua verdadeira base de origem. A base de origem das máquinas de matéria é a planície racional, e a base de origem da máquina do raciocínio é o mundo racional, e a fase racional é a fase das transformações, das desmaterializações, para que tudo chegue nos seus verdadeiros lugares, o raciocínio no mundo racional e a máquina de matéria na planície racional. E assim é a evolução natural da natureza, onde tudo se transforma de uma vida para outra, até se transformarem na vida eterna, que é o verdadeiro lugar de todos. E com a evolução das transformações naturais da natureza, tudo chegará nos seus verdadeiros lugares. A máquina de matéria na planície racional e a máquina do raciocínio no mundo racional, por um mundo racional ser do habitante do mundo racional que está materializado em forma do raciocínio. E a máquina de matéria se transformando para seu verdadeiro estado natural, que é a planície racional, que se transformou e deu causa às máquinas de matéria, sendo a causa das transformações a planície racional que se transformou. E assim veio tudo se transformando de uma vida para outra, de uma coisa para outra, de uma máquina para outra, e ninguém sabia porque tudo se transformava de máquinas velhas, máquinas doentes, para máquinas novas e sadias. Hoje, depois que passaram a se conhecer, é que sabem quem são, é que sabem de onde são, é que sabem de onde vieram e sabem agora para onde vão. Agora que passaram a conhecer a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho, do desenvolvimento das transformações, do desenvolvimento das desmaterializações. Agora é que estão começando a saber quem são, por que todos assim são e por que a natureza assim é completamente desregulada. E por que era desregulada? Para que? Para a lapidação do animal racional, que hoje não é mais animal racional, e sim aparelho racional. Hoje a evolução das transformações, da desmaterialização, é para a transformação dessa deformação para o seu estado natural, e que o estado natural verdadeiro é a planície racional. Essa que é a verdadeiro lugar do que era animal racional, hoje aparelho racional, e volta tudo para a planície racional. O que é da planície na planície e o que é do mundo racional no mundo racional, e tudo através do desenvolvimento da leitura do livro Universo em Desencanto. Então, conheça a cultura racional para saber por que das transformações, por que todo esse sofrimento, por que essa onda toda de violência. Tudo isso tem um motivo, e a cultura racional explica tudo. Tudo o que você quis saber e nunca lhe explicaram, a cultura racional explica tintim por tintim. Conheça com o livro do Universo de Desencanto, Cultura Racional. Porfírio.
É isso aí, né, Oswaldo? Realmente, a humanidade está passando por mudanças incríveis. A natureza está mostrando isso para nós, com o clima. Mas não é só o clima. Está mudando tudo, a sociedade, o comportamento social das pessoas, o comportamento íntimo das pessoas. Forças descomunais atuam hoje sobre a humanidade, forças no sentido da construção, do aprimoramento e da melhora de todos, e forças no sentido destrutivo, destruindo aquilo que não pode mais ser usado na fase racional. Então, o que o racional superior nos mostra é que esta mudança de comportamentos, estas mudanças que estão acontecendo na natureza, todas elas têm o sentido do ser humano se conhecer. Que o ser humano que se conhece, ele passa a olhar para tudo isso de uma forma bem diferente. Esse é o grande segredo, se assim podemos falar, que quem não conhece cultura racional tem como segredo e não compreende o que a gente quer dizer. Então a gente diz assim, olha, se for segredo, talvez as pessoas queiram, né, conhecer, porque quando a gente diz que ninguém pode saber, é que todo mundo quer saber. Mas a cultura racional revela com muita simplicidade, autêntica, que estas mudanças que estão acontecendo no mundo, em todas as formas de acontecer, no clima, nas pessoas, na sociedade, no íntimo, tudo isso é uma mudança de comportamento que a natureza está impondo ao ser humano para que o ser humano se conheça. Isso é que é fundamental. Não é para que o ser humano tenha uma vida boa ou para que o ser humano tenha uma vida ruim. Isto, quem vai decidir é o próprio ser humano. Mas ele precisa se conhecer. Isto que é fundamental. Não adianta a pessoa ficar achando que, agora na fase racional tudo vai melhorar. Ou o sujeito dizer assim, bom, agora não tem mais jeito, vai tudo piorar. Não é nenhuma dessas duas perspectivas. A perspectiva racional verdadeira é, se eu me conhecer, eu posso melhorar ou posso piorar. Eu, O ser humano é que vai determinar aquilo que ele precisa, mas não pode determinar sem haver conhecimento. O conhecimento de si próprio é que vai dizer, repito, o que é que a pessoa quer. Não adianta a pessoa ficar esperando que uma força suprema venha aqui na Terra para dizer assim: não, agora vocês vão todos voltar para o céu e vão ser arrebatados, e aí ninguém tem que fazer mais nada aqui. Não é bem assim que a coisa funciona. A razão de tudo tem uma razão de ser, e a razão de estarmos aqui não é a vontade de Deus. E isto eu gosto sempre de repetir para as pessoas, que se nós estivéssemos neste mundo pela vontade de Deus, com toda certeza, pela nossa concepção, que, por pior que fosse, de Deus, jamais admitiríamos que um Pai bondoso e generoso nos colocaria na sua vontade a humanidade para sofrer. Nós não estaríamos sofrendo pela vontade de um Pai Criador bondoso. Então, essa questão, eu espero que as pessoas aprendam e consigam vencer essa coisa antiga, porque isso é o que caracterizava a fase de animal racional. A fase de animal racional foi construída com esses valores, porque era necessário dizer isso para o povo de mente atrasada, de mente materialista, e que tinha que se desenvolver espiritualmente. Então tinha que ser apresentada uma forma de uma força maior do que aquela que eles poderiam usar, porque as pessoas eram muito ferozes, destruíam, capazes de destruir uns aos outros, e ainda continuam com esse potencial de destruir uns aos outros. E isso enquanto estiverem confiantes numa força suprema que os colocou aqui. E não é verdade. Nenhuma força suprema nos colocaria neste mundo, a não ser a nossa própria força suprema, ou seja, a nossa liberdade de escolher. Esta foi a força suprema que nos colocou neste mundo, a nossa liberdade de escolher. Isto é o que muda, já de pronto, para a gente compreender o que é a fase racional. Então é importante que as pessoas compreendam isto. O ser humano está aqui, neste mundo, passando estes pedaços, essas transições, porque o ser humano quis, por vontade própria, progredir fora do seu estado natural. Aí é que nós vamos encontrar, com o tempo, com a leitura assídua da cultura racional, é que então nós vamos perceber esta revelação e consagrar ao mesmo tempo que a fonte da cultura racional é a fonte suprema, aquela que nós imaginávamos realmente que existia. Exatamente. O raciocínio superior a todos os raciocínios é que é a fonte da informação que está no universo em desencanto. Por isso chama cultura racional, cultura do raciocínio superior a todos os raciocínios, porque todo ser humano tem raciocínio. E se tem raciocínio, Deus é racional, porque todos são filhos de Deus, então todos têm raciocínio. E é isto que o ser humano hoje precisa colocar na sua cabeça. Tem raciocínio, Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é racional, porém, jamais um raciocínio superior a todos os raciocínios iria colocar seus filhos em provações, caso os seus filhos não fossem eles próprios a razão suprema de estar aqui, ou seja, a própria liberdade. Porque o verdadeiro Deus deu a liberdade a todos. E no uso da liberdade, o ser humano, ou uns tantos habitantes de um mundo superior, no uso dessa liberdade, por conta própria, criamos, nós que aqui estamos, criamos este mundo em transformações. Então o raciocínio supremo criador é o conjunto de uns tantos habitantes. Esses sim, são os verdadeiros filhos de Deus na origem. E que se transformaram pelo abuso da liberdade, nisto que nós hoje estamos aqui, passando de apuros, sofrendo e morrendo, numa tentativa que a natureza faz para nos devolver ao nosso estado natural. Então a história da humanidade é uma história muito longa, muitos detalhes, e se você, meu amigo, minha amiga, que está nos dando prestígio desta audiência, se você pegar no livro Universo em Desencanto, você estará em contato com esta energia que prova e comprova que Deus existe, mas não o Deus criado pelos homens, o Deus verdadeiro. E ele tem uma mensagem especial para nós. E o fundamental da mensagem que ele nos passa no universo em desencanto é: todos precisam se conhecer. Quem não se conhecer vai descer de classe, porque no mundo que vocês estão é um mundo de transformações. Confere, Edvaldo.
Perfeitamente. Então, é só abraçando o Criador que estarão completos de tudo, com sua natureza, trazendo para si tudo de bom e do melhor. Aí então o vivente pergunta: mas como podemos abraçar o Criador? E eu respondo: conhecendo o que não conhecia e estão conhecendo agora, conhecendo a imunização racional, conhecendo a cultura racional, conhecendo o livro Universo em Desencanto, você passa então a ter contato com o habitante do mundo racional, o racional superior, um ser puro, limpo e perfeito, que na fase racional trouxe o conhecimento de libertação do ser humano desse mundo de matéria podre, que está podre, está cada vez pior, que está se denegrindo cada vez mais, não só a parte física, como também a parte mental do ser humano. O ser humano está se denegrindo, se depauperando aos poucos, porque a fase agora é racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, ele não conseguindo então esse contato com o verdadeiro Deus, ele não tem paz, amor e fraternidade, porque isso só pode ser encontrado com o desenvolvimento do raciocínio, universalmente. E no desenvolvimento do raciocínio está o encontro com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitantes do primeiro mundo, e por isso todos são filhos de Deus. É por isso que somos filhos de Deus, por isso que todas as religiões falam que somos filhos de Deus. Mas somos filhos de Deus por quê? Porque o ser humano é igual a qualquer outro animal. Então por que ele é diferente? Ele é filho de Deus porque ele tem raciocínio. O raciocínio, sim, esse é o contato, é a linha de evolução que o ser humano tem com Deus. Com esse desenvolvimento, com o desenvolvimento desse raciocínio, ele passa de ser um animal para ser um racional. Aí sim ele é racional, aí ele passa a ser realmente filho de Deus. Porque agora, como animal, ele é um animal racional, mais animal do que racional. Mas você me pergunta: mas não é possível? Não é possível, você não está vendo que o ser humano, ele é mais animal do que racional? Ele usa muito mais a parte animal do que a parte racional, porque tudo que ele faz é por instinto. Quem age por instinto? É o animal. O racional age com a razão. Então a razão é equilíbrio. Não tem instinto. O instinto é do animal. O animal é que usa o instinto pela sobrevivência, pela lei da sobrevivência. Então nós, seres humanos, somos animais racionais e estamos vivendo por instinto. Estamos vivendo pela lei da selva, pela lei da sobrevivência. O ser humano, para sobreviver aqui, ele age por instinto. Mas, na verdade, ele não precisa de agir mais por instinto. Ele deva agir agora com raciocínio. Porque o raciocínio, ele entra em contato com Deus. Com Deus, então, ele é orientado em tudo. Como deva proceder em tudo. Não com o sentimento de animal, o apego de animal. Aquele apego que você tem por uma coisa que você acha que é sua. Você acha que aquele bem é seu, você acha que aquele outro é seu, você acha que a pessoa denegriu alguma coisa porque você tinha um conceito formado, firme, achando que esse conceito é seu. Então, por isso, você acha ruim. Mas, na verdade, nada que se tem aqui é do ser humano. Ele não pode se apegar a essas coisas materiais, porque tudo é passageiro, não tem nada aqui definido, é meu, é seu, é dele. Tudo é da natureza, e uma natureza deformada, que está sempre em transformações. Então, o que parece ser seu hoje, não é mais. De repente, aquilo que era seu possa vir a ser do outro. Então, a gente tem que ter flexibilidade, a flexibilização nas ações para não haver contendas e embaraços do ser humano. Se ele tem 20, deve viver com 20. Se tem 30, deve viver com 30. E se tem 1.000, deve viver com 1.000. Cada um dentro do seu padrão, não procurando, então, usar padrões de outras pessoas. Ele tem que ter o padrão dele mesmo, de acordo com o que a natureza fez ele. A natureza fez cada um com um certo padrão. Então, ele deve se equilibrar dentro desse padrão. Não querer ser mais do que o que a natureza fez, porque o que que o artifício fez? Dizendo que todos podem ser o que quiser. Não, não é verdade. Cada um deve ser aquilo que foi feito para ser. Se ele é magro, você é magro, mas agora eu posso transformar você em gordo. Não, algum problema no futuro você vai ter.
É esse tal abuso da liberdade, né? Que a gente traz da nossa origem, mas não sabe usá-la porque não se conhece. É quase que uma intuição, uma coisa que vem na nossa mente, do abuso. Porque o mundo começou com abuso, então hoje a gente se sente como que soberano. Tem pessoas que se acham, né, o dono da cocada, aquela coisa toda.
Dono do mundo.
São os tais donos do mundo. Porque na nossa origem nós somos realmente um reino prepotencial muito poderoso. É que viemos degenerando, deformando até a extinção e numa transformação de um outro mundo que a natureza nos acolheu nessa forma de vida, mas assim mesmo persiste na nossa índole ainda aquela questão da soberania humana, da soberania do ser racional puro e imperfeito, que não é mais puro nem limpo nem perfeito, se tornou um ser humano cheio de chagas e etc, sofrendo e morrendo, mas achando que ele tem a liberdade de fazer o que ele acha que quer. Por isso a gente vê tanto jovem mal orientado aí na vida profissional, porque ele acha que pode ser qualquer coisa. Ele se esquece de olhar para si próprio e ver que a sua capacidade é para ou para um lado mais artístico, ou para um lado mais de engenharia, ou mais para um lado jurídico, coisas do gênero. Ele acha que pode ser o que ele quiser e aí não dá certo.
O distanciamento da natureza deixou o ser humano perdido. Ele foi feito para uma certa coisa, ele não pode ser. É por isso que às vezes a gente vê aí, o policial foi morto assim, assim. É porque às vezes ele é um erudito, uma pessoa bem esclarecida, tem uma cultura do artifício, então ele faz a prova para a polícia. Mas essa não é a área dele.
Tava difícil de arrumar emprego como médico, né? Foi ser policial.
Foi ser polícia, mas
O tal do concurso público, né? Que as circunstâncias das pessoas que pensam acham que é a oportunidade certa e nem sempre é. Tem horas que acerta, tem horas que não acerta, por isso que essa variação e essa confusão. Por isso que tem pessoas que dizem, eu fui atendido, é assim que funciona. Para ele funciona, para o outro não. Então as pessoas ficam, na verdade, perdidas, porque é a fase do pensamento. As pessoas, por não conhecer, têm que pensar, e quando pensa, nem sempre acerta. A fase do pensamento não regula mais, e o ser humano se vê perdido nessa confusão toda que está aí. Daí nasce a violência, essa coisa toda, porque está todo mundo em desequilíbrio. Desequilíbrio moral, físico e financeiro, e íntimo, né? Porque o pior desequilíbrio é aquele que vai no íntimo da gente. Que a pessoa, por não se conhecer, ela se sente demais, e aquela questão da que só mesmo quem conhece cultura racional consegue realmente ter essa satisfação de saber que na cultura racional encontra essas respostas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas aquela força original está sempre falando na cabeça de todo mundo, independente de saber ou não. Quem não se conhece acha até que tem a liberdade de fazer o que quiser, quer ser dono do mundo, escraviza, faz isso tudo. Mas ele não está usando com equilíbrio o potencial original.
A parte racional dele está parada. Ele precisa desenvolver essa parte e deixar de viver por isso.
Ele só está usando o resquício que a natureza coloca nele, que é para quando chegar na fase racional, esse resquício da autonomia, da soberania, está dentro de cada um de nós. A gente nem sabe associar. Mas quando chega a fase racional, aí sim, todos vão ser julgados. Então, a natureza deixou essa parte marcada desde a idade da pedra, que ela já colocou isso no ser humano, para quando chegasse a fase do juízo final, aí sim, olha, você agora está sendo julgado pela soberania que você não soube usar. A liberdade que Deus deu, você permaneceu com ela porque a sua origem é racional, mas agora é que você vai ver a moeda do que você tem que pagar. Então agora a gente vai aprender.
estamos sendo julgados pelas nossas próprias ações, por isso que as pessoas...
Exatamente.
É a fase do juízo final, sim, é a fase do juízo final, mas o juízo final não é... Você todo dia é julgado. Essa é a fase de subida ou descida.
O que eu falei é sobre essa questão, Edvaldo, da liberdade, porque ninguém perdeu a liberdade. A gente continua com essa liberdade intuitivamente, sem saber, mesmo quem não se conhece, intuitivamente sente aquele potencial sobre o outro e sobre a natureza, porque a nossa verdadeira origem é de um ser poderoso, um habitante do mundo racional puro, limpo e perfeito de vida eterna, é muito poderoso. É tão poderoso quanto Deus, porque é filho de Deus. Ele caiu, degenerou, deformou e ficou esquecido. Mas esse resquício para
autêntico está dentro dele.
Está dentro de todos nós, inclusive dos que já estão na classe do irracional, porque tudo é de uma origem só. Então, a cultura racional é que vai nos mostrar, pelo conhecimento, o nosso juízo. Então, é o julgamento que cada um vai fazer dentro de si próprio. Não é? Isso aqui é fundamental. Mas precisamos conhecer a cultura racional, não é mesmo?
Perfeitamente. Cultura racional, livros, universo em desencanto.
E é o caso da gente perguntar agora para a nossa amiga Nádia. Nádia, a cultura racional tem maneiras diferentes da gente se conhecer?
Existem duas portas por onde as pessoas podem passar para chegar até a cultura racional. Eu costumo falar isso. É a porta da sabedoria, né? A porta do conhecimento, quando a pessoa quer aumentar os seus, enriquecer os seus conhecimentos, conhecer uma nova cultura, o que é um direito e um dever de todo ser humano, conhecer tudo o que existe para depois fazer uma reflexão, uma avaliação, escolher o que é melhor para si. Então existe a porta da sabedoria e a porta do sofrimento, que é quando a pessoa, o indivíduo está passando por um grande sofrimento físico, moral ou financeiro, ou os dois ou os três problemas ao mesmo tempo. Existem pessoas que sofrem só de males físicos, outras problemas financeiros e outras problemas morais, e tem muita gente que está passando por todos esses problemas. Então, quando a pessoa está passando por um grande sofrimento físico, moral, financeiro, está custando a encontrar a luz no fim do túnel, já está desesperada, não sabe mais o que fazer para sair daquele estado de sofrimento, aí ela passa pela porta de sofrimento e acaba conhecendo a cultura racional. E quando isso acontece, a pessoa se agarra ao livro com unhas e dentes, né? Que foi o que aconteceu comigo, e já aconteceu com diversas, com milhares de pessoas, né? E a maioria das pessoas que conhecem a cultura racional, 99% é pela porta do sofrimento, passando pela porta do sofrimento. Porque aí a pessoa vai ver que cultura racional é um conhecimento maravilhoso, né? Que está aqui para elucidar, para esclarecer tudo sobre a origem da humanidade, uma obra que não deixa a menor sombra de dúvida e tem uma maneira muito fácil de ligar o homem ao seu verdadeiro mundo de origem e fazer com que o ser humano recupere todo o seu equilíbrio, né? O equilíbrio físico, moral e financeiro, através da leitura diária, do estudo diário da cultura racional, os defeitos, o comportamento errado que a pessoa tem, o egoísmo, a agressividade, né? A intolerância, tudo isso vai se afastando, vai sendo afastado através do estudo da cultura racional. Porque, como nós já dissemos aqui, existe no nosso cérebro uma parte que estava paralisada porque nós estávamos ligados à energia elétrica e magnética. A partir do momento, né, que nós tomamos conhecimento da cultura racional, começamos a estudar a cultura racional, nós entramos em contato com uma energia pura, limpa e perfeita, materializada em letras, palavras e conhecimento. E é aí que a cultura racional se destaca das outras, porque ela tem esse poder, através do estudo diário que o leitor faz, ele vai eliminando todas as mazelas, todos os defeitos, tudo de ruim, né, que torna o ser humano uma pessoa ruim, vai sendo afastado através da leitura, e o leitor acaba, começa a entrar em sintonia, em harmonia consigo mesmo, com seu semelhante e com a natureza. E aí é só festa, é só alegria. As pessoas começam a perceber que aquele leitor está se modificando, está melhorando. Ele começa a irradiar, passar para os outros uma boa impressão, um comportamento mais equilibrado. E nós já sabemos que quem é equilibrado não agride ninguém, não bate em ninguém, não rouba ninguém, não passa a perna em ninguém, respeita, acima de tudo, os direitos dos outros. Coloca em prática todos os dias, a pessoa equilibrada, que os seus direitos terminam quando começam os dos outros. E a cultura racional está aqui para isso, desenvolver o raciocínio e fazer com que o ser humano respeite os direitos de cada um. Oswaldo.
Nádia, existem dois caminhos, né? Ou você vai pelo amor ou pela dor. Mas é muito melhor ir pelo amor, né? Não vai esperar chegar na dor para poder chegar lá na cultura nacional pela dor. Para que você pode ir pelo amor, que é muito melhor.
Que é muito
melhor, mais fácil,
claro.
Entendeu? Então, vamos conhecer a cultura nacional, que é o maior tesouro do mundo. E conhecer pelo amor. Não espere o sofrimento ser tão grande, ou então ficar tão desiludido de tudo para conhecer a cultura nacional, porque a desilusão virá para todos, de tudo. Mas não espere chegar a esse ponto, que muita gente até nem vai aguentar tanta desilusão. Então, antes de ficar desiludido de tudo, procure conhecer o livro Universo de Canto Cultura Nacional. E agora nós vamos ouvir a música Conhecimento Racional com Zito.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim, e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando, sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim, e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando, sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca
nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui e o que seria o natural. Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza, e não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais e quem assim procede, protesta a sua própria felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas por pensarem e dizerem de que quem está certo está errado e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza, dizem que está errado. E quem está fora dela é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio, aonde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. E por isso, sofre as consequências para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofreríamos tanto. E ainda mais, diz o infante, eu não creio que haja um Salvador, porque quanto mais imploro a Ele, mais sofro. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes, o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar, e o que é aí do vosso natural em último lugar. Tudo que é natural só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau, e por isso vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite essas contradições? Que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem? O que é natural está com o povo do astral, e o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado, e dentro do natural, tudo é direito. Mas a confusão, por ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígio. E assim, vivem a duvidar daquilo que não tem dúvidas a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer porque é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural, e o natural tem tudo em forma, tudo de bom para melhor, e o que parece natural e não é, tudo de mal a pior. Razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. As coisas naturais são aquelas adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer para bem receber, plantando assim para si mesmo. Oswaldo, como é que é a vida de quem não se conhece?
A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos e por isso todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonho rico, sonho pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonham que têm vida e de uma hora para outra acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida que estão acordados. Acordados? Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes sim podem dizer que não sonham, sabem de onde vieram e para onde vão, conhecem um princípio e o fim das coisas e de tudo, conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm e quem sonha desse jeito vive inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegaram a um certo ponto na vida, chegaram a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viver no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio dos sonhos e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham, dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer a base racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem. Acabam-se os sonhos que vivem enquanto são com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam. Mas por não ser a realidade da vida, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo e nada presta, nada vale. Aparentemente, tudo vale, tudo presta, tudo é bom e verdadeiramente tudo ao contrário. Para quê? Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo e só depois que acorda é que dá pelo sonho. Então, acorde enquanto há tempo, porque uma hora acaba a ilusão, você vai entrar num sofrimento muito maior. Então, conheça a cultura racional pelo amor e não pela desilusão, pelo sofrimento.
É verdade, vamos acordar. O ser humano está dormindo e nem sabe que está dormindo. Está sonhando e não sabe que está sonhando, vivendo nessa vida de ilusões e o sofrimento cada dia aumentando. O ser humano passa por momentos muito difíceis, por um dos piores períodos que existe, porque é a fase de se conhecer. Ele não se conhecendo, não sabe o que faz. Antigamente, na fase do pensamento, ele tinha a orientação dos habitantes invisíveis do astral inferior. E esses habitantes se retiraram, deixou o ser humano por sua própria conta, já que ele acha que é dono da verdade. Nada bem mais adequado do que ele viver com seus próprios pensamentos ou com suas próprias pernas, decidindo o que é o melhor para ele, porque ele sempre achou que a orientação que recebia não era adequado, que ele deveria tomar o rumo que quisesse. E foi assim que começou o artifício. Ele dizia: ah, não, eu não quero isso para mim, eu quero ser aquilo outro, porque eu tenho capacidade para isso. Então a orientação dos invisíveis do astral exterior foram deixadas de lado, porque o ser humano queria seguir a sua própria determinação, a orientação dele mesmo, dizendo que eu não nasci para ser pedreiro, eu quero ser médico. Eu acho tão bonito ser médico, para que ser pedreiro? Então ele decidiu ser médico e o artifício deu a ele esse suporte. Então o suporte do artifício diz que Você pode ser o que você quiser, basta você estudar. Mas será que isso é verdade? O médico que não nasceu para ser médico, ele será um bom médico baseado só na literatura médica? Ou ele tem que ter uma orientação superior numa hora dele tomar uma decisão que não está escrito em nenhum papel, em nenhuma literatura? Se ele não tiver orientação adequada, ele, ao invés de cortar a veia A, ele corta a B e já era. Então, aquele procedimento de dizer que aí eu posso ser o que quiser, não é verdade. Você tem que ser o que a natureza determina, porque a natureza dá o suporte necessário que você precisa para executar as suas funções, as suas tarefas.
É verdade, né, Edvaldo? O sujeito nasce para ser advogado e resolve ser médico. Acaba sendo açougueiro, né? Porque no final das contas, médico mesmo, de médico ele não tem nada. Mas foi a chance que deu no vestibular. Aliás, é o contrário. Normalmente o vestibular de medicina
é o mais difícil.
É o mais difícil. Mas é só justamente para não dizer que é só para ilustrar mesmo, né? Porque o sujeito escolhe a carreira de acordo com as oportunidades que aparecem e os gostos que tem, e às vezes nem tantos gostos, porque às vezes ele acaba se submetendo, vai ser gari mesmo no final das contas, porque o concurso que abriu era só tinha vaga para gari.
Então,
e o natural mesmo, que era o certo, que se ele estivesse atendendo desde o início, ele iria muito melhor, com menos sofrimento, porque o sofrimento é uma característica da vida, da matéria, mas com muito menos sofrimento e muito melhor, que é a coisa natural, aonde o astral realmente nos atende muito bem.
Ele passaria de uma fase para outra com mais facilidade, não estaríamos perdidos nessa fase do raciocínio pensando, porque ele sabia que a fase do pensamento acabou, entraria na fase do raciocínio com mais facilidade. Hoje, há uma dificuldade muito grande da pessoa entender o que é raciocínio, o que é raciocinar. Até parece que é uma coisa de outro mundo, e não é, desse mundo mesmo. Raciocinar é um fator natural do ser humano.
Sim, eu diria hoje, pelo que eu posso, já pelo que eu já sofri na vida, porque quem é que não sofre para aprender, né? A gente aprende, mesmo sofrendo, mas aprende, claro. Essa é a vantagem. Hoje, para mim, o raciocinar está mais na obediência ao astral superior. Obediência ao fator natural, obediência à natureza. Este é o melhor raciocínio que eu posso ter hoje. Obediência. Ou seja, quanto menos pensar, melhor para mim. E a obediência, onde é que eu vou saber essa obediência se eu não tenho a capacidade ainda de me ligar a estas forças poderosas da natureza? Ou se eu passei uma vida inteira ligado nas aparências, como é que eu posso obedecer? Eu vou obedecer, afinal de contas, a quem? A quem está do meu lado? A quem eu não conheço ainda, que é o astral superior? Aí é que entra a vantagem do livro Universo em Desencanto. Provado e comprovado, você lê este livro e obedece, porque você, pela experiência que muitos já passaram, estará obedecendo a uma força suprema. Não tem como errar. A não ser que você ache que não é aquilo que você está lendo. Ou que o que você leu, você acha que tinha que ser assim. Aí você sai do natural. Esse é um equilíbrio muito bom. É um referencial que eu dou para as pessoas, porque eu também já apanhei muito, achando que estava obediente àquilo que estava escrito. Mas, na verdade, o que estava escrito era o que eu estava lendo com a minha possessividade de querer alguma coisa. E não era aquilo que eu precisava. Mas o astral superior não me atendia. Aquilo que eu queria ter, não sei se eu estou me fazendo entender, eu lia para ter. Bom, eu vou ler o livro para ter aquilo que eu quero ter. Aí eu não tinha. Eu falei assim, então o que, que adianta ler esse livro
se eu não tenho o que eu quero?
Se eu não tenho o que eu quero. Aí é que eu fui acordando aos poucos, peraí. Quem tem que me dizer o que é bom para mim é quem sabe o que vai dar certo na minha vida. E aí é que entrou a obediência. Quando eu comecei a obedecer mais um bocadinho, aí a vida equilibrou, começou a estabilizar e eu comecei a aprender que a obediência é o fator de sucesso que a gente tem que ter.
Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
É por aí, exatamente. Mas isso é impressionante, porque não deixa de ser um relato pessoal, mas muita gente, eu acho que você também, né, Edvaldo? Eu acho que todo mundo passa por essas fases. Poxa, disseram que esse livro é muito bom, que a vida da gente fica equilibrada e que eu vou melhorar. Aí o sujeito começa a ler o livro achando que o equilíbrio é aquele que ele quer.
Ele quer
ter uma loura, ele quer casar bonita, ele acha que essa é a orientação. Essa não é a orientação de cima. A orientação de cima era outra, mas que você não leu direito, não prestou atenção e acaba ficando só no rebutalho mesmo, continua nos sonhos e nas ilusões.
A orientação é sempre o que é o melhor para você. O melhor para você é fazer o bem. Então, esse é o melhor para você, porque a maior parte do bem é para quem faz o bem. Por isso, quem faz o bem ao próximo está bem e vive bem. Porque quanto mais bem faz, mais recebe da natureza, melhor para si mesmo. O mal é que é um indício de mau caráter. E a cultura racional só tem as armas do bem e não do mal. Mas esse conhecimento é para todos. É para os maus, para a recuperação dos maus e para os bens. Então, se você é bom, a cultura racional é para você. Mas se você é mau, a cultura racional também é para você, porque a cultura racional é para a recuperação dos maus. E, analogicamente analisando, aqui nesse mundo de matéria só existe mais mal do que bom, né? Porque bom aqui está meio difícil. Então, esse livro é para você que está nos ouvindo.
No próximo programa, nós vamos estender um pouco mais esse assunto sobre a questão do ser bom ou ser mal e ser racional. Eu acho que é muito interessante, que as pessoas às vezes fazem muita confusão sobre isso. Mas no próximo programa a gente já vai continuar por aí.
Perfeitamente.
Oswaldo.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 991-33-3445, 21, código. E se você não conseguiu anotar, quando você abrir o site www.radiogeração2000.com.br, também está lá gravado o número para você deixar uma mensagem para a gente. Você quer se comunicar com o nosso programa, deixe uma mensagem no WhatsApp da rádio, e também tem um cantinho lá na página, também você pode deixar mensagem para o nosso programa. E
ainda tem o telefone
2642-2000,
código de área 21. E quem está no Brasil, 55, né? 21-2642-2000. E continuamos aí.
Temos ouvintes fora do Brasil, né?
Temos certamente o alcance hoje das comunicações.
Temos
um ouvinte especial na Alemanha, temos um ouvinte especial na Califórnia, nos Estados Unidos.
Estamos na fase da globalização.
Então, exatamente. Assim como tem a lapidação, também tem a salvação. E a salvação é justamente a mudança. Acorda, povo, que está na hora de acordar e entrar em acordo. Oswaldo.
Participaram do nosso programa hoje Porfírio das Neves, Nádia Florentino, Edivaldo Silva e eu, Oswaldo Bastos Filho. Eu agradeço muito sua audiência, sua atenção e boa noite. Salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer. Dança do universo já está acontecendo, e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo. mas é preciso saber o que é você. Tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai.